Nós temos entre os secretários que foram contra o secretário do Rio Grande do Sul, o secretário Arthur Lemos. Bom dia, secretário.
Bom dia, Rosane. Bom dia, escola. E bom dia,
bom dia.
Secretário, o senhor na reunião falou uma frase que me chamou muito a atenção, que o senhor disse: com a revogação proposta pelo governo, nós teríamos, em vez de guerra fiscal, que sempre foi um problema entre os estados, uma guerra ambiental. Por que isso, secretário? Por que o senhor foi contra?
Então, a menção a essa frase, Rosane, foi no sentido de que aqueles estados que investem recursos, fazem pesquisas, estudam o seu território e conhecem melhor, a tendência desses estados é ser mais criterioso, o que, sob a ótica do desenvolvimento, pode parecer um pouco mais restritivo. Aqueles estados que não investem, que a própria União não verte recursos para aprofundar essas pesquisas, não conhecendo muito bem o seu território, em algumas particularidades, tende a ser menos criterioso. E aí você passa a ter condições diferentes. Eu utilizei um exemplo, aqui no Rio Grande do Sul você não vê parques eólicos em dunas, por exemplo, ou muito próximo à região costeira, em que pese seja o melhor local de vento, porque há uma série de regulamentos que impedem que o licenciamento seja deferido aqui no Rio Grande do Sul, inclusive estudos que foram bancados pelo próprio Ministério de Meio Ambiente. Agora em outros estados, e não se vê e verifica-se que chega-se até o limite da praia. Bom, o que isso acaba por ocorrer? Acaba por nós perdermos esses investimentos e causar uma pressão no poder público aqui no Rio Grande do Sul para que se modifique ou se faça algo à revelia do que está posto na lei. Quando o Rio Grande do Sul manifestou a sua posição, na verdade foram três votações, foi contrário com duas das três votações que foram colocadas, nós colocamos que cada uma tinha sua particularidade, tinha sua peculiaridade. Existia no Conselho Nacional de Meio Ambiente apenas um parecer jurídico, e foi sobre o cerne jurídico que nós nos centramos. Quando se solicitou a revogação do 303, por já estar áreas de preservação permanente no Código Florestal, e aqui eu trago um exemplo, as restingas, que realmente o Código Florestal traz as restingas como área de preservação permanente, o que mencionei foi que a resolução Conami, que pese antiga e que padecesse de uma atualização, ela trazia critérios técnicos de quais seriam os limites mínimos dessa proteção. Podemos discordar disso. Podemos dizer que os 300 metros constantes na resolução, eles não são mais eficazes. No Nordeste tem que ser 250, tem que ser 350, no Rio Grande do Sul diferente, mas não revogar por si só, porque hoje a interpretação do Código Florestal remanesce tão simplesmente nos critérios de cada estado. Isso pode fragilizar e pode levar efetivamente a essa guerra ambiental.
A se manter, secretário, esta decisão, porque pode ser revogada na justiça, qual o prejuízo que se pode prever para o meio ambiente, já que, como o senhor disse, ficando a critério dos estados, em alguns estados não existe esse preparo, e a gente sabe que a especulação imobiliária nessas áreas, ela é bastante frequente em muitos estados.
Sim, a gente por vezes que viaja para o Nordeste, sabe o quanto lá se faz coisas que aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não se permite. Inclusive se solicita a demolição daquilo que já foi feito. Então essas diferenças, a dicotomia já existe. Então, uma questão também que eu coloquei no CONAMA era a preocupação do Estado do Rio Grande do Sul com a fragilização da efetividade das decisões do Conselho Nacional, porque ele estava claro que seria passível de contestação judicial e, uma vez contestado judicialmente, ok que tenha uma liminar, mas julgado em definitivo e mantendo a revogação, mantendo a manutenção da resolução por ato do Poder do Judiciário, a gente passa a fazer com que o CONAMA perca a força. Só se este, claro, foi o objetivo, acredito que não. Então, o que a gente tem que ter presente é que no Rio Grande do Sul, muito pouco nós vamos ter de influência negativa. O nosso Código de Meio Ambiente, que foi debatido, foi discutido, que pese uma parcela da sociedade quisesse discutir mais, mas nós debatemos, ele trouxe sim elementos de proteção, inclusive em áreas que não estão no Código Florestal. É importante que se diga isso. E o nosso Código, o nosso órgão ambiental FEPAM, com os estudos que existem e que estão postos e publicados, nós temos que seguir essa lógica. Então, não é o que o meu vizinho fez de errado, eu tenho que seguir por este caminho errado. É isso que nós nos preocupamos e por isso que votamos contra. Neste, no 303. Já no caso do 302, votamos favorável. E no caso do 284, que tratava de irrigação, aí tem um componente que, se eu tiver espaço, gostaria de falar, porque aqui eu quero que se compreenda qual foi a posição do Rio Grande do Sul.
Pois é, nós estamos falando de números e acho que nós temos que traduzir isso para o nosso público. O senhor, e eu ia chegar nesse ponto em que o senhor toca en passant aqui. É, a repercussão para o Rio Grande do Sul vai ser muito pequena. De forma prática, por que, secretário?
Porque no nosso Código de Meio Ambiente, em que pese tenha, vamos lá, Restinga está no Código Florestal, está protegido, e aí temos aí a compreensão, é muito por certo, por certo que vai seguir todos os estudos costeiros que o órgão ambiental dispõe. De outra forma, de outra banda, no caso das dunas, por exemplo, o nosso Código em Plésio Florestal não tenha trazido, o nosso Código traz como área de preservação, assim como os marismas, que também é uma preocupação, e que está no nosso Código como área de preservação e não constam no Código Florestal. Além de dos banhados, que também nosso Código trouxe como área de proteção. Aqui nós estamos falando, e por isso que a discussão ela padecia de uma questão de ordem técnica, por isso que solicitei isso também ao ministro, era uma questão de uma semana, e ele fez a proposta. O problema é que o colegiado não acompanhou de discutirmos na próxima reunião. O que está posto aqui, o que nós colocamos, foi no sentido de que aquilo que estava, tinha elementos que efetivamente estavam além do que a lei o permitia. Porque a lei é clara, tanto o Código Estadual quanto o Código Florestal. Ao chefe do Poder Executivo, o Poder Legislativo delega a condição de ampliar áreas de preservação permanente, que são áreas de restrição, áreas onde o proprietário da terra não pode fazer o que gostaria de fazer. Então, são áreas de restrição. Então, somente ao chefe do Poder Executivo poder ampliar, ou a lei por si só, e não um ato infralegal. Mas neste ato infralegal que foi revogado, tinham elementos técnicos daquilo que a lei trouxe. Então, ele estava, na nossa visão, em alguns pontos, cumprindo a sua função.
Isso passa a ideia, porque ficou marcado para o ministro aquela declaração que ele deu na reunião ministerial, dizendo que durante a pandemia podia passar boiadas, que significava que podiam ser tomadas decisões sem grande repercussão, aquelas decisões que o governo achava mais adequadas. Isso é passar a boiada, secretário?
Justamente como a Rosane mencionou, acho que o histórico que faz com que os debates atuais e futuros tenham sempre este componente. Foi uma palavra forte, passar a boiada, eu acho que fora do contexto, efetivamente, não vou entrar no mérito, mas da forma, nós recebemos isso na semana passada, os documentos, o parecer jurídico, solicitamos que nós tivéssemos um parecer técnico, porque a ótica jurídica inclusive visualizou apenas a questão legal, não visualizou as questões técnicas que poderiam ser emanadas dessa decisão. Então, eu não vou entrar no mérito se quer passar a boiada ou não, mas eu acho que poderia padecer de uma discussão melhor sem que a gente eternizasse o debate. Isso é importante que se diga.
A quem interessa, se tem toda essa contrariedade dos secretários de meio ambiente, expressados aí pelo senhor, na sua opinião, a quem interessa a decisão que foi tomada pelo ministro?
Olha, escola, eu tenho por bem não ficar buscando as bruxas, né? Buscando a quem interessa.
Nem
quem
esse é o meu objetivo, é só para que o nosso ouvinte entenda. Afinal, se é ruim, como o senhor está dizendo, a quem interessa, então... A quem interessa a decisão que foi tomada pelo ministro?
Pode interessar aqueles que não têm uma compreensão da importância ou de uma legislação extremamente protetiva, pode ter essa compreensão. Aqui é importante que se diga, esse debate se tem porque o poder público efetivamente deu essas condições. Quando ele é moroso no licenciamento, quando ele é muito restritivo, não busca o equilíbrio, aí leva esse debate, leva esses extremos. Tanto ao proteger demais, quanto ao conceder demais. Ele pode, enfim, atender a esses que eu mencionei, aqueles que entendem que o poder público está sendo demasiado restritivo.
Secretário, eu quero falar do ponto específico da irrigação, porque esse é um ponto que interessa muito ao Rio Grande do Sul e a necessidade ou não de licenciamento. Porque a atividade de irrigação em si parece ok para aquele licenciamento. Agora, para irrigação é preciso ter água. E de onde vem a água? Isso não faz com que o licenciamento seja necessário exatamente para proteger os mananciais?
Bom, Rosane, aqui é importante que o cidadão que esteja nos escutando ele tenha presente. O órgão ambiental tem a condição, pelo seu departamento de recursos hídricos, quando libera uma outorga, dá a outorga para o produtor, ele sabe a quantidade de água que está sendo captada e a quantidade de água que tem ainda em condição. Nesse ano que se passou pela estiagem que nós tivemos, a Secretaria do Meio Ambiente teve que exarar duas portarias proibindo, restringindo a captação para que não tivesse um problema no abastecimento. Mas antes de chegar nesse debate, é importante que se diga, nós votamos com base em pareceres jurídicos. E aqui eu abro aspas para trazer o que está escrito no parecer jurídico. Como se vê, a parca fundamentação apresentada pela CNA não preenche tais requisitos. O próprio Ministério, a própria jurídico do Ministério diz que o pedido feito, o pleito feito, não preenchia os requisitos. E dizia ainda mais que a fundamentação ela não era minimamente desenvolvida que levasse a tal conclusão capaz de firmar a instrução dos autos que resultou. Mas qual foi a fundamentação do jurídico do Ministério que levou a nós votarmos esse ponto? Baseado no decreto do Presidente da República, que diz, artigo 8º, é obrigatória a revogação expressa das normas, inciso 3, vigentes cuja necessidade ou cujo significado não pôde ser identificado, que não é o caso. E vou dizer por que não é o caso. Nós estamos discutindo isso aqui junto à Farsul, dos nossos regramentos de irrigação. Nós sabemos que temos que ampliar a área irrigada e muito mais no sentido de utilização de pivôs e também por localização, onde você tem um consumo menor do recurso. Agora, você precisa incentivar para que a gente não padeça do que enfrentamos da estiagem. Mas não é dessa forma. Entendíamos que nós precisávamos melhorar uma portaria que era de 2001 e que já não se aplica integralmente. Tem pontos que precisaram ser melhorados. Com a revogação, volto a dizer, nós temos resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Apenas vai expor, no caso do Rio Grande do Sul, expor a nós termos uma maior atenção quando encaminharmos, porque estávamos encaminhando a irrigação para um licenciamento ambiental por compromisso, onde o produtor sabe o que pode, como pode, há regras claras e estávamos debatendo dessa forma. Agora a gente vai ter que avaliar se isso tem subsistência no arcabouço legal que está vigente.
De qualquer forma, como caiu, né, lá, caiu pela decisão judicial, por enquanto, na prática, não muda nada. Eu quero só deixar registrado que eu sou 100% a favor da irrigação, mas, obviamente, né, secretário, desde que se respeitem esses parâmetros e não se coloque em risco o abastecimento de água para a população.
Perfeito, Rosane. Se nós pegarmos dados, mais de 70% da água no mundo é utilizada para produzir alimentos. E nós não vivemos nem sem água e nem sem alimentos. Só que nós também temos que entender que é um recurso, se nós não bem cuidarmos, finito, por isso que a Secretaria tem diversos projetos nessa área, como revitalização de bacias e outras frentes, porque se nós não cuidarmos deste bem, que é essencial por si só, mas também essencial para a produção de alimentos, a gente padecerá no futuro, se nós não nada fizermos, de um problema muito maior do que enfrentamos hoje.
Secretário do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, Arthur Lemos, muito obrigado pela entrevista, um bom dia.
Obrigado, bom dia a todos.